Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, tudo certo aí, tudo bem aí, como é que estão as coisas aí, como é que você está, tá tudo certo, tá tudo bem, como é que tá essa tua vida, como é que tá tudo pra você? Você nem sabe ainda, né, tão cedo, tá chegando agora, tá chegando do sono, tá chegando sabe-se de onde. Pra mim, você caiu do céu, especialmente você que tá cedinho aqui, você que acorda com o som do rádio. Você que acordou olhando para o seu celular para ver o que é que tem. Não sei que horas foi isso, mas você cai do céu todos os dias com a chance de viver mais um dia. Adoro falar isso. Para que você tenha essa sensação de que o dia, cada dia que você tem é um presente. E até você voltar para a cama tá valendo. É para ser tudo, é para fazer tudo, é para pensar tudo, é para sentir tudo e sentir e pensar e fazer. Muito bem. É curtir tudo aquilo que você tem para curtir, aproveitar, é usufruir dos bens, dos recursos todos que você ganha ao chegar neste mundo. Ainda que depois que as pessoas começaram a tomar conta, ainda que depois inventaram donos para tudo, as coisas são mais difíceis, mais complexas, mas é assim que é, e é assim que você vai agir também como um ser social, como um ser político, como um ser que colabora, que coopera. Você faz, você entrega ao mundo, você entrega ao outro e também quer a sua parte, tem direito a isso tudo. Mas o importante mesmo é que hoje é sexta-feira, quando a gente começa esse programa, esse podcast. Hoje é sexta-feira, o que é que tem para hoje? O que é que tem para fazer? O que é que importa hoje? Hoje é um dia, então, para você exercer mais uma vez todas as suas qualidades, deixar aflorados aí seus dons, os seus talentos, entregar ao mundo o seu melhor. Vamos nessa, então. Vamos juntos. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser o que for e ser tudo, tudo de bom. Você chegando na sua melhor versão aí. Olá, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí a Roberta para o seu feliz dia novo e dizer o que é que tem para hoje. Manda, Roberta.
Olá, feliz dia novo. Mais uma sexta-feira, dia 22 de outubro. Dia do Rádio Amador e Dia do Paraquedista. E neste dia de 1797, Andrew Jacques Garnery deu o primeiro salto de paraquedas de 1000 metros sobre Paris. O projeto inicial de Garnery era baseado em um dispositivo em forma de guarda-chuva que seria levantado por um balão e então descer com uma gôndola presa a um paraquedas de seda. Hoje aqui é dia de A Equação com Flávia Lippe. Bora começar!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bora começar. Aqui é rádio, aqui é rede, é isso aí. E é você, estamos juntos. Todas as plataformas, redes sociais, rádios convencionais, rádio web. Você pode transmitir também, pode falar com a gente aí para transmitir. A gente está adequando aqui a nossa grade. Em breve teremos condições de você transmitir para a sua rádio, onde você estiver também. Aqui é podcast. Poxa vida, como a gente fica feliz. Tanta gente que baixa o podcast para compartilhar. Gente que ouve podcast. Mas enfim, não importa de que maneira. Essa é a nossa rádio. Este é o nosso lugar. Todo lugar é a nossa rádio. Todo lugar é a minha rádio. É a sua rádio positiva. E vamos aí nesse feliz dia novo dizer que tem aqui a assessoria aqui, a entrega do Ulisses Galuti, que faz pra gente essa setup tecnológica. Thiago no controle total, Isidro pesquisa. A Roberta comigo aqui na apresentação, trazendo as boas notícias. Davi Aguiar, da Rádio Positiva, também no compartilhamento. E lá você sabe, né? Rádio Positiva, você baixa o aplicativo, seja da App Store, seja da Google Play. E 24 horas de programação, tocando músicas, trocando ideias, é isso aí. Baixa o aplicativo aí, entra lá no canal do YouTube, se inscreve lá no Irineu Toledo, todas as entrevistas estão lá. Mas enfim, vamos nessa aí, Vamos ver o que é que tem para hoje? Bom, a palavra-chave, agenda, atitude hoje é aprender. Aprender. Trate de aprender tudo o que puder. Saber demais não ocupa lugar. Ignorância, sim. A sabedoria anda solta por aí para a gente aprender o que quiser. Darcy Ribeiro, é... Inteligência, conhecimento não ocupa lugar. Então pode estudar, pode se interessar. Ah, quero agradecer aqui quem daqui do grupo foi para lá. Ontem eu participei do Foco Online da Universidade Fenabrave, um evento que atinge aí todas as concessionárias de veículos do Brasil, dos diversos sindicatos. Olha, quase 11 mil pessoas inscritas. Eu com a Rebeca Toiano, que você conhece também do Feliz Dia Novo, podemos tratar desse tema aprendizado ativo, aprendizagem ativa. Futuro é isso. Momento de complexidade é isso. Quando tudo está acontecendo, é mundo VUCA, é mundo BANI, tudo incompreensível, você aprende fazendo, desde que você esteja atento, esteja presente. Depois, se você se inscrever lá no Foco Online, naquele mesmo site, naquele mesmo endereço que a gente deixou ontem, você pode assistir caso você não tenha visto. Mas tem outros conteúdos lá, está aberto, embora seja da Fenabrave, seja do setorial, eles liberaram gratuitamente, faz a sua inscrição lá e você pode acompanhar. Mas eu quero agradecer aí toda a direção lá da curadoria que montou esse evento, agradecer a Rebeca Toyama, que compartilhou das reflexões com a gente, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria. Aliás, vamos trazer a Rebeca aqui, né? Já está na hora dela voltar aqui e falar com a gente. Tanta coisa importante que ela fala sobre desempenho, desenvolvimento pessoal, integral, é isso aí. Mas vamos lá, então. Hoje, sexta-feira, o papo aqui rola solto. Vamos falar de sabedoria, de conhecimento, de aprendizagem também, porque é sempre assim, todos os dias. Hoje é dia a dia, a equação com Flávia Lippe. Daqui a pouquinho a gente entra no papo aqui com a Flávia Lippe. Agora vamos dar uma olhadinha nos portais, vamos ver como é que estão as notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu começar hoje pelo portal Estadão. Nossa, o mundo ontem pegou fogo, né? Todo dia tem novidade aqui, né? Todo dia tem novidade na política, no governo. Ontem, mercado pegou fogo. Mas vamos lá. Vamos aqui para a manchete principal do Estadão. Por enquanto, entidades citadas pelo Ministério do Meio Ambiente em consulta para a COP26 negam ter participado. É possível reforçar o Auxílio Brasil sem furar o teto de gastos? Especialistas respondem. Aí é que está. O governo ontem anunciou o Auxílio Brasil, ajuda para os caminhoneiros, e aí a coisa pegou, né? Quatro caras assessores do Guedes saíram fora, dizem que ele também está daquele jeito, né? Toda pauta econômica, toda pauta de governança atende a princípios, a lógica eleitoral. Então, o presidente da República parece que não fala com a equipe, mas quando ele está em cima do caminhão fazendo campanha lá no Nordeste, ele anuncia auxílio e aí o pessoal sai correndo atrás. Tem leis de responsabilidade. Então, já viu que teve uma presidente que caiu por causa de pedalada, né? Foi pedalada. Então, se a gente for contar as pedaladas, olha, está sendo a pedalada. Então, por um lado, tem o calote dos precatórios, tudo para tentar a importante ajuda do Bolsa Família para aumentar, o que é muito importante. Nós estamos com quase 20 milhões de pessoas desempregadas, quase 20 milhões de pessoas no mapa da fome já. Então, é importante. Agora, de onde tirar esse dinheiro? Daquelas emendas dos parlamentares, não saiu nadinha. É isso que dizem os economistas, os críticos, os analistas responsáveis da economia, que é, está lá o dinheiro no Congresso, com a turma do Centrão, com as emendas, mas ninguém quer mexer nas emendas. Por quê? Ano eleitoral, todo mundo precisa trabalhar, precisa gastar. Então, a lógica eleitoral, mais uma vez, atropela a lógica da governança. No que isso vai dar, a gente não sabe. Quando entra o princípio eleitoral, não tem um partido, todos eles estão na onda. Agora a conta, ela chega mesmo, é no seu bolso. Vamos lá então, seguir com outros assuntos aqui. Esse é o assunto que ontem pegou, né? Pegou total, mercado, dólar subiu, bolsa caiu, foi uma coisa, né? Mas gente vai acompanhar esses assuntos sempre. Você é bom ler um jornal, outro, um analista, outro para também você, como eu, que não tem carteirinha de partido nenhum, para você também não ficar dentro da lógica partidária. A nossa lógica é do país. Editorial do Estadão: segue-se a lei fiscal só quando interessa. A crise nunca é acidental. Leia: Lula e Bolsonaro, tão longe, tão perto. Publicado nesta sexta-feira no editorial do Estadão, sobre isso mesmo que eu estava falando. Eliane Cantanhede, também na sua coluna: Bolsonaro é uma ilha cercado de desgraças por todo lado. Guedes derreteu e sua equipe bateu em retirada. CPI não é o único flanco. Não está se falando da economia, não, só impactada pela pandemia. De responsabilidade mesmo, ingerência, incompetência e a lógica política. Vamos lá, outros assuntos. Bom, vamos aí. Vamos para a nossa pauta positiva com a Roberta, depois a gente volta com outro portal e vê como é que estão os assuntos. E sempre lembre-se disso: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Atividades físicas costumam ser associadas positivamente a uma boa noite de sono. Mas se feitos em determinados momentos do dia ou pouco antes de dormir, os exercícios também podem alterar a forma como dormimos, de modo não tão benéfico. Para tentar fazer um estudo do que se sabe, pesquisadores da Universidade de Concórdia, Canadá, fizeram uma meta-análise de 15 estudos de alta qualidade já publicados para ver como uma única sessão de exercícios intensos, feitos nas horas anteriores à hora de dormir, afeta adultos saudáveis, jovens e de meia-idade. Para tirar uma ideia, a equipe combinou os dados dos 15 estudos e executou uma análise estatística para examinar variáveis como o horário do exercício, início da noite ou final da noite, e as horas entre o término do exercício e a hora de dormir, menos de 2 horas, cerca de 2 horas e 2 a 4 horas. Variáveis adicionais incluíram o nível de aptidão dos participantes, sedentários ou fisicamente ativos, a intensidade e a duração dos exercícios, além dos tipos específicos de exercícios realizados. No geral, a análise mostrou que quando os exercícios terminavam 2 horas antes de dormir, havia benefícios para o sono, incluindo a promoção do início do sono e o aumento da duração do sono, contou o pesquisador Emmanuel Frimpong. Por outro lado, quando o exercício terminou menos de 2 horas antes de dormir, o sono foi impactado negativamente. Demorou mais para os participantes adormecerem e a duração do sono diminuiu.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Bom, quero aproveitar que falou da G-Info, falar que ontem foi mais um dia da premiação do Top of Mind de RH e a G-Info está lá pelo 12º ano consecutivo entre as cinco mais lembradas do RH no item Folha de Pagamento. Ela que é a empresa que tem um super reconhecimento com mais de 800 CNPJs de empresas de grande porte, pequeno, de todas as empresas, justamente pela responsabilidade, pela sua capacidade de relacionamento, de soluções rápidas e ágeis, sempre com muita responsabilidade, ambiente de gestão de muita confiança. Ela, lembrada pelo 12º ano, empresa nacional brasileira. Parabéns aí ao Gerson, à Sueli, toda a sua equipe da G-Info, por mais uma vez ter o reconhecimento, mais um ano com reconhecimento do mercado entre as 5 the best, as 5 melhores da folha de pagamento do RH. Hora da frase musical do dia. Vamos pegar um MPB, vamos pegar um gênero da MPB. Música difícil de cantar, mas ela tem uma letra tão bacana, do Milton Nascimento, do Fernando Bran. Sexta-feira, então é todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova. Lembra disso? Passarinho preto de terno branco, Pinduca vai esperar o trem. Pois é. Você sabe, passarinho preto de terno branco, quem é? Passarinho preto aqui, na letra de Fernando Bran, é o preto Milton Nascimento de terno branco. Vai viajar? Pinduca vai esperar o trem, porque Pinduca é o apelido desde a infância de Milton Nascimento. Então, a frase musical de dia hoje, para você depois baixar aí, ouvir aí no YouTube, ouvir também no Spotify, Roupa Nova, que acabou inspirando o nome daquela outra banda vocal, banda instrumental bacana lá do Rio de Janeiro, Roupa Nova. Então, ó, essa letra é muito legal. Homem que é homem não perde a esperança, não. Ele vai parar. Quem é teimoso não sonha outro sonho, não. Qualquer dia ele para. E assim, Pinduca, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, passarinho preto de terno branco, venha renovar a sua fé. Pois é, tá contando a história do Pinduca, esse gênio reconhecido mundialmente, leva o nome do Brasil e tem músicas maravilhosas, certo? Então, fica aí com essa frase musical do dia do Milton Nascimento, que também é um símbolo pra gente que acorda cedo todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, tá certo? Vê lá então, você aí, que chega com a gente logo cedo aqui nesse papo. Nossa, quem canta? Fala assim, ó, Irineu cantando. É isso aí. Nada como se ouvir um cara desafinado pela manhã. Assim você pode descobrir que você também canta muito melhor do que eu. No chuveiro, onde você estiver, no trânsito e tal, com o seu aplicativo. Mas vamos lá, vamos dar um bom dia para quem tá com a carinha, quem tá na janelinha. Bregiato Bre, feliz dia novo. Sempre com a gente aqui na hora da gravação da transmissão. Robarros, lindão, sextou. Com S de serviço, é isso aí, Robarros, bora trabalhar, né? Edinaldo Gomes, bom dia, meu amigo, boa sexta-feira e bom final de semana a todos. Bom dia aí, Edinaldo, legal. Ana Valença, bom fim de semana para todos também. Ela fala direto de Camboriú, né, Ana? Isso aí, Jô, do FT. Lindo, lindo dia, feliz dia novo, dupla show, sextou com Equação. É isso aí, já tem Fábio Alipe aqui. Vamos ver o que o Roger Schroeder, que sempre troca ideias com a gente, diz hoje. Tenho orgulho de cada pedacinho da minha história, porque sei que cada erro cometido foi na vontade de acertar. Pois é, não é erro, né? É, Roger, não é erro. Como dizia o Mandela, eu não perco nunca. Ou eu ganho ou eu aprendo. Aí, Marcelo Amaral, grande voz também, pior que não vê nenhum jornal, é isso aí, reforçando. Beth Brandão, bom dia, com esse sorrisão aqui logo cedo. Sandra Soares, bom dia, feliz dia novo. Vamos dando esse bom dia para o Antônio Carlos Pelegrino também, agradecendo você que acorda cedo para fazer com a gente o programa. Gosto por demais desse programa. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em onda como o mar. É isso aí, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Mali Souza também botando a frase musical do Lulu Santos com a letra do Nelson Mota. Marcelo Oliver San, feliz sexta-feira nova. Brasil, é isso aí. Bom, é o seguinte. Vamos trabalhar? Vamos trazer mais informação? Vamos para o papo com a Flávia Lippe? Vamos para a equação? Vamos falar de conhecimento novamente? Então tá aí. Espero que você tenha um super dia aí, que você acompanhe, que você compartilhe, que você produza conteúdo e compartilhe coisa boa. Compartilhe e marque os amigos aí. Mas antes de trazer a Flávia, a Roberta conta para a gente o astral do dia desta sexta-feira.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta sexta-feira continua com a disposição amena e voltada para realizações. Em contraponto a este astral comedido e ponderado, há um estado de espírito mais agressivo e violento. Observe, pois isto pode acirrar conflitos e gerar situações desagradáveis e perturbantes. A tensão celeste de hoje também pode provocar acidentes. Portanto, tenha mais cautela ao transitar, quer seja como motorista ou como pedestre. O ponto positivo é que há um senso de estabilização que prioriza o ritmo natural das coisas e prefere evitar conflitos diretos. Pontos fortes, serenidade, equilíbrio, diplomacia. Pontos fracos, hesitação, hipocrisia, ilusão.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quem tem o que dizer de bom hoje está ela aqui, gente, já falou, hoje é dia de equação, feliz dia novo, dona Flávia.
Feliz dia novo, meu querido.
Como é que você fala assim? Nas suas lives lá com os seus alunos, você fica assim, conta pra tia, adoro quando você fala. Vem contar pra tia aqui, o que está acontecendo?
Presta atenção na titia, meu amigo.
Você já está assumindo a titia, assim? Como é que você assume um titia professora, né? Para ficar lembrando desse arquétipo, né?
Exatamente. Mas você sabe, cara, a gente já é realmente uma geração, né? Eu tô com 55 anos, né? Então, eu acho muito gostoso quando eu vejo a idade dos meus alunos, cara. É muito fofo, assim, né? Eu fiquei outro dia, a gente tava mapeando, né, Target, e eu descobri que eu tenho os meus, meu maior número de alunos tá entre 18, olha só, 18 e 30 anos. Eles amam.
Você sabe que eu só descobri assim, com o golpe na minha primeira vaidade, para descobrir que eu não era jovem, mas um dia passando ali perto da FAAP, que a FAAP é uma universidade, é uma faculdade aqui de São Paulo muito importante, eu estava passando na FAAP, daí chegou aqueles alunos, sabe, o bicho, né, os calouros, todo pintado, falando assim, tio, ajuda a gente aí! E aí eu falei, eu estava com criança pequena já, né, filho pequeno, mas assim, eu sou tio, cara que está entrando na faculdade me chamando de tio. Aí o mundo caiu. É isso aí.
Mulher, sabe quando o mundo cai? É. A pessoa fala assim: é quando você é bem novinha, a pessoa fala: nossa, como você é linda. Quando você tem a minha idade, eles falam: você tá tão bonitona. Eu não sei por que que bonitona entrou nessa história. Entrou um ona, sabe? É. Depois de uma certa idade.
E agora eles falam assim: nossa, você está muito bem. E para aí, porque eles querem dizer assim, você está muito bem para a sua idade, quer dizer que você tem idade. Ter idade já vem com uma conotaçãozinha aí. Você passa por isso, você aí em casa também, você aí no trabalho, está pensando isso. Bom, mas é o seguinte, vamos falar a nosso favor agora. A juventude é uma época maravilhosa, fantástica, importante, mas ela é muito curta. A parte que dura mais é a nossa vida adulta, produtiva, consciente. Você vê, eu era metaleiro quando eu tinha 15 anos, fui metaleiro, gosto ainda de muitas bandas de rock pesado. Mas com o tempo, eu fui pro rock progressivo, depois eu fui pra bossa nova, depois fui pro jazz, cool jazz, fui pra música clássica, porque o meu cérebro começa a ser mais exigente, então a maturidade faz a gente curtir vinhos reserva, sabe, curtir uma bebida boa, uma comida boa, saborear os sabores. Então, olha, a juventude é legal, porque tem esse apetite, um apetite que devora tudo, mas não sente muito gosto. E a gente não, né? A gente tem outras delicadezas.
Faz escolhas, boas escolhas.
Mas, tia...
Fala aí, tia.
Tia Flávia, você tem esse seu exercício de professor, de professora e de mestre, enfim, você... Na comunicação, a gente acaba exercendo um pouco isso, mas você leva a fundo por causa das suas mentorias. Você é uma das primeiras mentoras que eu conheço. Você fala de coaching quando isso não era esse modismo. Quando é modismo, a gente sempre fica com o pé atrás. Mas você trabalha em processo de educação há muito tempo, de mentorias para grandes executivos, enfim... Hoje só se fala em aprendizado contínuo, aprendizagem ativa. Ontem mesmo eu tive um evento importante de aprendizagem ativa com a Rebeca Toyama, que também é uma pessoa que está sempre aqui, tem mesmo a nossa linha de lidar com esses assuntos. Mas você todos os dias está lidando com aprendizagem. O que, que as pessoas precisam saber hoje? Por que, que todo mundo está tão ávido por informação, Flávia?
Ineu, você sabe da minha paixão com a filosofia, né? Eu acho que todo educador se apaixona, né, pelos primórdios e pela ancestralidade. E eu tenho observado, assim, a minha equipe é jovem, né? Eu tenho uma equipe jovem que trabalha comigo. Normalmente, as pessoas que eu contrato para trabalhar comigo são jovens, muito, muito, muito mais novos que eu, muito jovens também. E eu tenho observado que Sócrates ia fazer muito bem para eles. Por quê? Sócrates, ele caracterizava os relacionamentos pelo bom caráter e por valores morais saudáveis, né? a posição ética do Sócrates falava que o homem, ele não é mau, ele nunca é mau, ele só é ignorante. E através desse ponto de vista do intelectualismo moral, né, que era como era chamado, a gente pode puxar uma virtude, que é a virtude do ensinar no princípio do eu, para que você deixe de ser uma pessoa ignorante. Então, acho que a educação, né, por esse ponto de vista, né, eu realmente me considero uma educadora, né, estou aí com 20 mil alunos já, né, no curso de pensamento crítico. Eu acho que isso é o ponto básico para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa interessante, sabe? E discutir qualquer assunto. Então, quando eu falo com essas equipes mais jovens e tudo, o que mais me impressiona é não saber que é ignorante em algumas coisas e que precisa saber que é para poder aprender. E a base de saber que é ignorante é a ética. Você não é ético quando você não rouba.
Tá.
Isso é óbvio. Mas você é ético quando você não engana o outro com aquilo que você não sabe. Você entende o que eu estou falando? É um negócio tão interessante, assim, às vezes eu percebo, eu vou contratar uma equipe, por exemplo, para fazer alguma coisa, a dificuldade em dizer que não sabe, ou que não fez, ou ela é tão grande, porque a pessoa não quer assumir, ela não quer assumir a própria ignorância para aprender. Ela precisa se colocar numa posição que sabe muito, muito. Você está contratando ela porque ela sabe muito, muito. Não existe uma parceria de conhecimento onde eu trago o que eu sei, você traz o que você sabe e a gente vai construir um super modelo aqui, entende? Isso é uma coisa que eu vejo que falta muito. Por isso, quando eu escolhi dar uma aula de pensamento crítico, eu, inclusive, trouxe Sócrates para aula de pensamento crítico, porque eu acho que as pessoas precisam entender que quando elas não sabem, elas devem dizer que elas não sabem. Quando elas não fizeram, elas devem dizer que elas não fizeram. É. Eu tenho uma braço direita, né, que é a Carol. A Carol trabalha home office, ela nunca encontra comigo, ela trabalha o horário que ela quer, ela tem autorresponsabilidade e ela tem entrega. Ela simplesmente sabe o que ela precisa fazer e sabe o que ela precisa entregar. E ela é moleque, cara, ela é novinha, novinha. Eu, inclusive, acho que a Carol é uma exceção dessas pessoas que eu estou te falando, que se comprometem e assumem aquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe. É um negócio muito interessante. Porque a dificuldade é isso, né?
Pô, você tocou em pontos aí importantes. A gente está falando de educação. Então, um mestre, um professor, ele não está lá na aula onde você vai buscar um saber, um conhecimento que vai te ajudar na sua profissão, na sua carreira, ou na sua empresa, ou nas suas visões de mundo. Ele não está lá para te ensinar isso que você tem que levar para a aula, que é a sua honestidade, a sua verdade, honestidade em todos os sentidos. Sim. Você falou do Sócrates, né? O cara que fez a escola dele, né? Que fez a academia, Platão, e antes de Platão já, Pitágoras, né? Na escola de Pitágoras, antes de você fazer o curso, antes de você ser aceito na escola, você precisava ser honesto. Eles Sim. precisavam ver em você um valor ético, porque eles entendiam o seguinte: se uma pessoa não tem uma formação moral e ética de valor, se eu der instrumento, se eu der conhecimento para essa pessoa, ela acaba com o mundo. Está aí o Hitler. Se o Hitler fosse um ignorante, outro dia eu vi o Karnal com esse argumento, até para quem acompanha o Karnal, eu gosto muito também. Se o Hitler, não foi o Karnal não, foi a Galvão, que eu também gosto muito lá da Acrópolis. Se o Hitler fosse um ignorante, não tivesse estudado, nós não teríamos o Hitler. Daí você junta alguém que estudou alguma coisa, que manipula as pessoas. Mas ele lá dentro dele tinha um cerne do mal. Então naquelas escolas, não vamos dar instrumento, não vamos dar ferramenta, não vamos dar bomba, não vamos dar arma, enfim, não vamos dar caneta para assinar leis uma pessoa que não tem uma formação ética, não sabe o que ela está fazendo no mundo. Como é que a gente lida hoje? Hoje as empresas estão muito visíveis, né, Flávia? E você encontra...
Todos,
você,
né? Todos nós, né?
Não, você que já fez, eu sei que você já teve multinacional aí fazendo trabalhos durante meses dentro das organizações, e você vai lidar com departamentos, você lida com disputas, com competição, com personalidades diferentes, com desvios éticos, com uma ética flexível. Como é que é você na aula para trabalhar esses valores dentro de uma organização, sabendo que hoje isso impacta os resultados da empresa, a falta de ética, a falta de honestidade. E lá dentro está cheio de pessoas. Como é que você lida com isso tão difícil?
Olha, compliance está aí, né? Para a gente lembrar que quando você não quer ser ético por bem, você vai ser pela lei, né? Quando você não quer ser bom, porque você tem uma alma leve e a busca da verdade, ela permite a felicidade, você vai ter que encarar outros aspectos da vida, que são os aspectos de hard skills, vamos dizer, né? As leis, a conta para pagar, né? Você vai pagar por aquilo que você fez se você foi descoberto, né? Se você não foi descoberto, como a gente sabe, um monte de gente que nunca é descoberto ou que manipula a lei, a gente vai continuar convivendo com esse tipo de gente, né? Mas eu acho que o princípio, até para a empresa quando me contrata, eu tenho uma característica de comunicador e uma característica de educadora muito interessante. E quando a pessoa vai me contratar, eu conto essa característica para ela. Uma das minhas características é eu sou super sincera. E o que significa o comunicador super sincero? Eu não sou grosseira, eu não sou mal educada, mas eu não vou aceitar a não verdade. A verdade vai ser dita. Ela vai ser dita para o CEO, para o gerente, para o amigo dele, para a mãe dele, para a avó dele, para quem for. Com a leveza que nós temos, né, Irineu? Nós dois somos treinados, né, para poder falar de assuntos delicados, em mediações delicadas, mas a verdade vai ser falada. Eu tenho essa característica de falar aquilo que precisa ser dito. Então, quando uma empresa me contrata, a primeira coisa que ela precisa saber é que a ética é a base da nossa primeira conversa. Ela não é flexível. Ela não tem uma ética flexível. Né? Eu acho que uma das heranças da filosofia, né, de Sócrates, Platão, uma das heranças mais ricas que a gente tem é justamente a lição que a gente pode ter, onde a busca da verdade é a que permite a felicidade. Né? Não é falsear as histórias e tudo. Né? Eu até uma vez, eu tinha um curso antigo, né? Eu não dou esse curso mais, chama Business Detox. Ele nasceu em 2014, 2015. Eu fiz esse curso por uns 2-3 anos. Eu me lembro que a primeira tela do curso era Vamos acabar com a maquiagem corporativa. Isso era um choque, assim, tremendo na época, né? Porque as pessoas ficavam muito impressionadas com a coragem que eu tinha de colocar essa maquiagem em cima da mesa e algumas pessoas se incomodavam muito. Mas eu acho que para trabalhar em grandes equipes, isso tem que ser a base, né? Assim, porque aí você já vai começando a eliminar de cara. E como a minha ética não é flexível, tem empresas que eu não vou atender.
Flávia, vamos falar disso aí mais um pouco e ver como é que está a demanda por estes assuntos, seja nos seus cursos, como é que está o mercado, como é que essa questão impacta, mas tem que impactar mesmo. A gente tem que pensar o que é que a gente faz, por que que a gente faz, para quem que a gente faz, até porque você vê, a tecnologia está permitindo uma total rastreabilidade, não só de origem de produtos, de suprimentos desse produto, a cadeia de trabalhos desse produto. Então, tudo vai impactar nos negócios futuros, graças, sim, tem que falar graças, à transparência. Como é que a gente vai usar essa transparência para evitar essa tal cosmética onde você vem com as aparências agora não tem jeito nos negócios mais, não dá mais para enganar ninguém. Já dizia o poeta, as aparências enganam. Aos que odeiam, aos que amam, eu sempre estou aqui com uma frase musical, estou virando cantor já. Em breve em CD, DVD, em fita cassete, Irineu canta. Vamos lá. Bom, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar então de ética. Vamos falar um pouquinho desse... Você falou de um negócio interessante, dessa grande adesão do curso desse pensamento crítico, que é um... A gente volta já, então, aqui com a Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer de bom. A gente já volta aqui com a Flávia. E você aí, tá tudo bem com você? O que você tem para dizer de bom para o mundo hoje, hein? Veja lá os contatos que você vai fazer, como é que você vai usar essa sua fórmula, esse seu jeito de se comunicar, hein? Acrescente que você promova diálogos nutritivos onde você estiver, para que todo mundo aprenda, você e o outro também. Vamos nessa, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar para mais um portal aqui, só para dar um passeio pelas notícias. Depois você é que vai se aprofundar nos assuntos, hein? Tem que ler os assuntos que impactam a sua área, especialmente o seu país, a economia. Vamos lá, vamos olhar aqui para o Correio Brasiliense, um tradicional jornal lá de Brasília, Distrito Federal. Bolsonaro busca medidas populistas para conseguir reeleição. A gente está vendo isso daí, totalmente corrida eleitoral. O presidente está em campanha, então governa da rua. Após assumir o Congresso, Centrão dá as cartas no Ministério da Economia. Você viu a relação da política, Centrão, presidente, é isso aí. Dinheiro do Congresso não sai, as emendas estão ali. E aí fura teto, sai daqui e dali, e aí o pessoal da gestão, teoricamente técnicos, aqueles que são assessores ali do ministro Guedes, que ninguém mais entende que papel ele desempenha no governo. Na verdade, nunca ninguém nem entendeu. São bons discursos, boas ideias desde o início, mas na prática, reforma zero, né? Todas as coisas que a gente teve foram a muito custo e graças ao Congresso. Mas, enfim, ontem 4 pessoas importantes do Ministério caíram fora pela dificuldade em lidar com essa ingerência. Ou a gente é técnico ou é político. E o pessoal da área técnica, você sabe, não tem como lidar com essa flexibilidade e esses interesses da lógica partidária. Brasileiros são a favor do passaporte de vacinação, diz pesquisa. Terceira dose de vacina da Pfizer tem eficácia de 95,6%. E você, a favor do passaporte? Você quer segurança para você, para sua família? Você, como você age? Você quer o passaporte também para as outras pessoas? É legal a gente circular, se movimentar, aglomerar, abraçar, encontrar as pessoas, mas com todo o cuidado, saber que a outra pessoa também se cuida tão bem quanto você, né? Câmara aprova texto base da brecha para Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, entenda, então, é o Bolsa Família. É o Bolsa Família com a assinatura do novo governo. Novos rumos em 2022, isso aí já é outro assunto. Furo no teto de gastos provoca debandada no Ministério da Economia, que eu estava falando. Conjuntura, Banco Central deve acelerar alta da taxa Selic. Pois é, com toda essa confusão, essa reação do mercado, os juros vai subindo, inflação vai subindo, a gente já está nesse lance de preços sem controle, coisa que vai subindo. É isso aí, ó. Você sai da governança, vai para a política, as consequências vão ficando, mas prioridade é eleição. Vamos lá. Câncer de mama tem 90% de cura quando diagnosticado cedo. Tem uma entrevista importante lá no Correio Brasiliense. Daí, no seu Google aí, procura o Correio Brasiliense, você lê lá as matérias. É isso aí, estamos no Outubro Rosa. Tá se cuidando? Tá fazendo seus exames dentro da rotina, doninha? Hein, senhorinhas? Hein, meninas? Então, se cuida aí. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já vou ver o que o Sandro Mendes, da página Preto Sou, destacou pra gente. Agora é a Roberta quem diz o que tem na pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Uma empresa ucraniana inovou e vai colocar o conforto como prioridade no lugar de elementos conservadores, como salto, cabelo preso e saia. A SkyUp Airlines, companhia aérea privada ucraniana, decidiu pela mudança depois de ouvir as comissárias de bordo sobre o uniforme que usam. Agora, o novo uniforme da SkyUp para mulheres inclui tênis Nike brancos e um terno laranja solto com calças e um lenço de seda. As camisetas brancas substituirão as blusas que elas usam hoje. E as tranças agora vão substituir o coque ou rabo de cavalo apertado. A companhia disse que pesquisou a história dos uniformes da tripulação e decidiu abandonar o que chamaram de elementos conservadores do visual de uma comissária de bordo. Descobrimos que, apesar da imagem de uma comissária de bordo feminina ser muito romantizada, seu trabalho exige muito treinamento físico, disse a chefe do departamento de marketing da SkyUp Airlines, Mariana Grigorhash. E os funcionários masculinos também vão se beneficiar. A empresa também planeja lançar um novo uniforme para a tripulação masculina. Um terno leve em vez de um colete e uma camiseta no lugar de uma camisa, que será combinada com tênis Nike preto. E aqui no Brasil, você acha que as empresas aéreas podem copiar essa boa ideia?
Olha, eu gostei, viu? Todas tão bonitonas ali, as meninas da SkyUp, hein? Laranja, tênis branco, lenço, quer dizer, não importa a composição que você faça, tem que fazer com estilo, faz bonito, faz bacana. Você sabe que na roupa, você aí, as mulheres são craques em ensinar isso pra gente, pra todo mundo, né? As mulheres inventam, né? Cada hora que você coloca um elemento novo numa roupa, numa mesma roupa, já é inovação. O homem só vai lá, se ele tá num formal, ele troca de gravata, trocou de roupa. A mulher não, ela vai lá, põe um lencinho, põe um acessório. Ou seja, você já desviou a atenção, já pegou aquela roupa do dia a dia que você precisa, mas colocou um elemento novo, pronto, já deu um charme. Gostei aí da roupa, viu, Roberta? Gostei da roupa aí das comissárias de bordo, terninho laranja, lenço, tênis branco. Fez até a propaganda da Nike, mas pode ser de outra empresa também o tênis, tá? Cada um faz seu estilo. Deixa eu olhar aqui qual é o destaque de diversidade e inclusão do nosso pesquisador informal aqui, curador para o Feliz Dia Novo, Sandro Mendes, da página Preto Sou. Ele está chamando atenção aqui para o filme exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é o Cabeça de Negro, no filme de Del Cardoso, um jovem, Lucas Limeira, como no papel, o ator, entra em conflito com colegas e professores ao tentar propor mudanças em sua escola, inspirado pelos Panteras Negras, grupo que lutava por direitos da população negra nos Estados Unidos nos anos 60. Ele reage a um insulto racista e é expulso, mas se recusa a deixar o prédio, dando início a uma grande mobilização. Esse aí é o argumento do filme. Após uma edição totalmente digital no ano passado, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já ocupa 15 cinemas da cidade, além de ter uma versão online, viu? São mais de 260 produções de todo mundo à disposição do público até o dia 3 de novembro. Ele destaca também para você ler depois no Estadão o artigo de Flávio Soares de Souza, Inclusão como Urgência. Pelo bem do país, as empresas têm de passar a atuar efetivamente para incluir pessoas negras em todos os níveis hierárquicos. Isso aí, olhe ao redor. Quantas pessoas negras, homens ou mulheres, ocupam cargos de diretoria na sua empresa? A pergunta também pode ser dirigida às redações de jornais e TV, ao judiciário, a todas as áreas. Dá uma olhada só para que você entenda esse mapa e entenda essa reflexão quando se trata desses temas, diversidade e inclusão. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e você faz isso, hein? Vê se olhe para vários canais, várias tendências antes de firmar sua convicção e fique por dentro dos temas do seu tempo, porque é dessa maneira que você vai poder interferir de um jeito positivo, estar dentro de todos os processos positivos de mudança. Falar em mudança, aprendizado, vamos voltar para o nosso papo, vamos voltar para o diálogo nutritivo, para o Positivity Talks. Hoje é dia de a equação, eu volto aqui para o papo com a Flávia Lippe. Chega aí!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Hoje aqui é dia de a equação. Estou com a Flávia Lippe. A gente estava falando de ética, mas a gente ia falar mesmo de aprendizado. A gente está fazendo um esforço muito grande num mundo tão veloz, tão rápido. E a gente começou a falar de ética porque você sai na agilidade, sai na produtividade, vai atrás de mercado, de share, de ocupação, competição e tal, e aí atropela o quê? O valor, atropela a ética. Isso agora é praticamente mundial, essa preocupação, porque em tempos acelerados a sociedade fica confusa mesmo. Você fica com medo de perder espaço e aí que você corrompe, se bem que você sempre fala que eu uso errado a palavra corrompe, enfim, você compromete, você faz um desvio dos seus valores e você acaba pagando caro por isso. O que que norteia, Flávia, a demanda hoje por conteúdos para chamar a atenção desse quesito, já que a palavra propósito está de volta?
Ainda bem, né?
Ainda bem, ela está de volta. Mas por que que essa palavra está de volta? Parece que o Fórum Mundial também já tem as grandes questões da sociedade e do mundo. Então, para várias áreas. E você sempre escolhe algumas, é onde está o seu foco de atenção em relação ao ser humano, que é esse sujeito que você trabalha sempre nas suas pesquisas, para saber o que que ele está fazendo, o que que ele está deixando de fazer, o que que ele pode fazer de bom. Onde é que está a sua atenção nesse momento, Flávia?
Lineu, acho que nós dois, né? Eu falo nós dois porque a gente realmente tem um perfil muito parecido, nós somos comunicadores e educadores. Quantas palestras, né, ao vivo a gente já fez juntos, né? E digitais, né? Agora a gente está no híbrido, enfim, a gente... Isso é uma forma de educar. Nós não somos educadores de palco. Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Porque a gente não sobe lá no palco e fica fazendo gracinha e pá, e todo mundo animado, agora, vamos lá, né? Não é isso. Né? A gente procura trazer realmente algo que a gente aprendeu e a gente está transmitindo isso para vocês e a gente aprende com vocês. Vocês, na verdade, nós somos educadores aprendizes, né? Eu acho que essa é uma característica que a gente tem. Quem faz comunicação, quem faz ao vivo, quem faz palestra com essa essência que a gente está falando para vocês, é o que a gente quer, na verdade, aprender com vocês. Eu brinco que eu sou um UX, né? É o usuário experience. É 24 horas, porque eu estou falando aquilo que você está me pedindo porque você não está conseguindo encontrar, entende? Então eu vou lá, vou debruçar nesse assunto, eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou te ligar e falar, ux, pronto, vem aqui que você pode fazer a experiência desse assunto que você não encontrava. Sobre esses pilares, né, tem duas coisas que me guiam muito quando eu estou escolhendo a criação dos meus cursos, né? Eu tenho muitos cursos, muitas metodologias criadas mesmo, milhares de alunos do Brasil e fora do Brasil. Na própria plataforma Meu Sucesso mesmo, eu tenho mais de 10 cursos prontos lá e milhares de alunos, né? Acho que a primeira aula que eu dei no Meu Sucesso foi em 2015, se não me engano, 2015, 2016. Tem bastante tempo já. Então, assim... Eu estou agora, igual eu te falei, né, com 20 mil alunos, né, quase 20 mil alunos em pensamento crítico. Mas como que eu escolho isso? O IDHL é uma organização sem fins lucrativos, né, o Instituto de Pesquisa para Relações Profissionais, Relações de Trabalho, Saúde Mental, Saúde Comportamental e Emocional, baseado em, né, neurociência e outros temas da ciência. A gente tem uma ODS, que a gente chama, né, que são os pilares daquilo que você quer defender dentro do seu local, né, do seu, da sua organização. Então, um dos pilares da minha escolha por assuntos e como que eu consigo, né, fazer com que isso realmente chegue a todas as pessoas, um dos pilares são as ODSs, né? Então, eu olho o que a humanidade está precisando a partir do desenvolvimento sustentável da ONU e vejo aonde eu me encaixo e realmente o que de fato eu posso fazer pela humanidade. Quando a gente faz isso, você já consegue escolher, né, como que você pode trabalhar esses assuntos. Isso é reputação, né? Então, eu tenho comigo o Fórum Econômico Mundial e tenho comigo a ONU. E assim eu consigo integrar, né, os pilares do desenvolvimento sustentável, que afinal é o meu DNA, né, o social
e
o econômico.
Quando a gente fala de fórum econômico, é o meio produtivo do planeta. Tem a ver com organizações, com empresas. Sim. Hoje, objetivamente, como é que uma pessoa dentro de uma organização, um profissional, ou mesmo uma empresa que queira fazer um trabalho em grupo, como é que ela aplica esses conceitos por causa de tendências, para onde a humanidade está indo, são as questões da humanidade que precisam ser atendidas e demandas. Como é que você organiza isso num curso para ser útil para um profissional, para uma empresa investir no seu profissional? Como é aplica isso?
Como que eu faço um método, por exemplo?
Isso.
Uma das ODSs é saúde e bem-estar. É assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Essa é uma ODS da ONU. Eu vou lá no Fórum Econômico e vejo quais são as competências mais procuradas até 2025, por exemplo, e que vai impactar diretamente na saúde e no bem-estar dos profissionais que eu vou atender e das comunidades que eu atendo que não têm condições de nos contratar. Então, o IDHL, ele vai no corporativo e vai ensinar a mesma coisa nas comunidades carentes do Brasil, tá? Então, por exemplo, dentro dessa linha de saúde e bem-estar, se a gente ensinar resiliência e tolerância ao estresse, por exemplo, que é um dos itens das 25 competências do Fórum Econômico Mundial, eu estou criando um tripé de bem-estar. Tem o IDHL levando esse assunto para o corporativo e para as comunidades, trazendo a saúde e bem-estar junto com uma competência exigida pelo Fórum Econômico Mundial, que é resiliência e tolerância ao estresse, por exemplo.
Você sabe o que eu acho interessante, assim, só fazendo um parênteses aí, que para as pessoas, Fórum Econômico Mundial, você pode falar, aqui está o dinheiro do mundo. Mas quando a Flávia fala da compensação, são sempre uma, por exemplo, uma inscrição para alguém que não pode pagar, daí tem o outro fórum que sempre sai em paralelo, que é o social, que é aquele que, sem a influência do capital do Fórum Econômico, também discute outras questões que não estão em pauta lá em Davos ou Davos, que é questão climática, questão da desigualdade, questões de políticas, questão de, enfim, de falta de democracia, essas coisas todas. Então, se a gente vai pensar em futuro, como a gente fala de propósito, hoje é o lucro com propósito, ou a empresa que tem, né, o propósito com lucro, que é muito legal isso, quer dizer, eu posso trabalhar na minha atividade, ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, eu ganho, não ganha-ganha, porque tá fazendo bem. Mas continua aí, como é que a gente trabalha esses temas dentro das organizações? Como é que você faz isso? Qual é o curso que você acha que é um curso legal para se fazer hoje, onde uma empresa possa trazer para a discussão interna, para trazer para a cultura interna essa preocupação? Olha, estamos num momento competitivo, estamos num momento de inovação, estamos num momento de escalar, mas essa empresa tem valores, essa empresa tem propósito, como é que a gente age, como é que o porteiro age, como é que o cara da qualidade, como é que o cara da tecnologia, como é que o RH, como é que o diretor, supervisor, sei lá quem, age dentro desse combinado para que a empresa também tenha uma percepção de valor. O pano de fundo é sempre esse, né?
É. Assim, esse negócio da grana é um negócio muito interessante, né, Irineu? Porque eu não conseguiria fazer nada que eu faço hoje se eu não tivesse alinhada com o dinheiro. Né? Vou falar para um bem popular mesmo, o dinheiro. Eu sei onde ele está e sei para onde ele tem que ir. Então, para mim é muito simples. Eu faço um negócio chamado liderança e influência social. E, inclusive, isso é uma das competências, liderança e influência social, uma das competências levantadas pelo Fórum Econômico Mundial, que qualquer pessoa que quiser trabalhar e ter uma carreira brilhante vai ter que ter até 2025. Então, na verdade, são 15 itens que eles escolheram, né, como as principais competências. Pensamento analítico e inovação, estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, resiliência e tolerância ao estresse, raciocínio e ideação, inteligência emocional, persuasão e negociação. E tem mais 5 que eu não me especializei. Então, das 15, 10 itens são os itens que estão dentro do tripé do IDHL, como instituto, e estão dentro do tripé da ODS, da ONU, onde eu vou levar esse conhecimento cumprindo as ODSs que eu consigo cumprir na minha ONG. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que são, para mim, são as principais, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução de desigualdade e comunidades sustentáveis. Né? Assim, a maior parte das coisas que a gente faz, elas estão dentro dessas necessidades que a ONU levantou da humanidade. Então, todo dia que eu acordo de manhã pensando assim, qual das necessidades humanas eu posso contribuir com o meu conhecimento? Aonde está o conhecimento que eu preciso adquirir para distribuir para essas pessoas até 2030, pelo menos, reduzir pela metade esse sofrimento? Entende? Então, eu acho que esse meu papel que eu coloco como educadora está nesse sentido, entende? Vamos lembrar que nós somos todos iguais.
Né? Bom, mas aí você tem os tópicos que orientam as pessoas que estão ouvindo a gente em relação ao seu papel no mundo também, seu papel profissional, os líderes também, para onde tem que apontar também as empresas mesmo, criando serviços de todos os produtos dentro das demandas, dentro das necessidades que existem. Mas, enfim, como combinar esses tópicos, porque hoje esse vai ser um item de competitividade para as organizações, por causa dessa leitura nova que a gente tem das organizações.
Ó, a gente estava falando aqui no início de estratégia de aprendizagem, certo?
É.
Então tá aí.
A gente tem uma sociedade muito dinâmica, por exemplo, você produziu conteúdo um dia para a rádio, para a TV, como eu. Hoje eu não produzo, hoje eu produzo. Quem produz comigo é quem está ouvindo, é você que está sendo entrevistado. Exatamente. Você que está conversando. Então, a gente constrói conhecimento juntos, a gente constrói na experiência. Só que agora tem uma outra pessoa. Vamos imaginar que o ouvinte ou telespectador é cliente. Então, todas as empresas hoje têm essa mesma relação de construir conteúdo, construir produtos, construir serviços combinados com o consumidor. E esse consumidor tem uma demanda X. E esse consumidor está preocupado com a questão do planeta, está preocupado com a questão da diversidade, está preocupado com qualidade, com custo, está preocupado com educação, com o entorno da empresa, com a desigualdade, enfim. A empresa tem que saber que esse consumidor tem que receber aquela caixinha de leite onde está embutido esse propósito que a humanidade escolheu. E não é a gente que está falando por sonho, coisa rari-rari, papapá, né? Não, é o Fórum Econômico Mundial dizendo, ó, essas são as questões do planeta. E aí, por causa da tecnologia, o poder cidadão que a gente tentou exercer com política e tal, está na mão também do consumidor. Então, o cidadão mais consumidor está dizendo, essa empresa, eu gostei sempre desse produto, mas eu cancelei, embora seja uma coisa perigosa dentro de uma outra visão, mas eu deixei esse produto e vou para o alternativo, porque essa empresa não é compatível com os meus valores. Uhum. Então, quer dizer, a empresa que está hoje falando assim, não, mas o que, que eu ganho com isso em educar meus funcionários? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para fazer lucro? Não. Isto é ter negócio sustentável como a gente quer um planeta sustentável, certo, Flávia? Para encerrar, então, seus cursos são esse aí que está com trocentas mil pessoas inscritas, que é esse de análise crítica.
Pensamento crítico. Eu adoro. Isso. Inteligência emocional voltou, né? Voltou. Inteligência emocional, né? Imagina, a gente começou a falar disso. Irineu, eu lembro de uma palestra que a gente deu, gente. Era no início do Goleman, né? Assim, do lançamento de livro, né? Que foi final da década de 80, início da década de 90, né? E a inteligência emocional é o 11º item de necessidade básica do Fórum Econômico Mundial, entendeu? Então, assim, o que eu gosto de fazer é, ou eu vou fazer uma palestra que vai alertar, né, a empresa e as pessoas, ou a gente vai fazer uma live, eu e você, ou a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai também trazer esse assunto para dentro de casa, que esse é o nosso papel, levar para dentro de casa, ou eu vou criar um curso que pode se aprofundar mais do que uma palestra, né? Mas eu acho que dois assuntos muito legais, que estão assim, né, dois não, três. Pensamento crítico, liderança e influência social e inteligência emocional. Acho que esses três, assim, são... Tão bem, as pessoas estão realmente muito apaixonadas, né?
E a gente vai escolhendo esses assuntos, sempre puxados nesses molhos aí, desses cursos que você faz para... Próxima semana, então, a gente puxa mais um desses. Vamos falar das pessoas, das suas relações, dos seus temperamentos, do seu gênio também. Como é que elas podem, por causa das suas vaidades, enfim, dos seus rigores e tal, comprometer, às vezes, um processo dentro da empresa? Como é que a gente lida com um ambiente tóxico? Será que o tóxico sou eu ou outro? Vamos falar disso num próximo programa?
Vamos. Mas,
eu estou vendo muita gente falar...
Normalmente o tóxico é sempre o outro, né? A pessoa nunca acha que ela é.
É sempre o outro, é positivo. Agora tem a positividade tóxica, tá bom. Tem a negatividade light, tem a positividade tóxica. Vamos falar disso no próximo programa.
E sem glúten também.
Pois é, tudo tem um contraponto, faz parte da dialética. Flávia, muito obrigado, tia. Obrigada. Pela... sua presença, pelo seu papo.
Obrigada,
mais uma vez,
tia.
Na sexta. Feliz dia novo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer de bom. Valeu, Flavinha. Valeu, valeu aí. Vamos aqui, então, indo pros finalmente. E entrar aqui no portal para ver como é que estão as notícias que estão impactando hoje o mundo, entrando no portal da revista Exame, uma revista de negócios, economia, que enfatiza isso, pelo menos em seu editorial. Diz aqui, Brasil, desaprovação de Bolsonaro volta a subir e está em 53%. Há um ano do primeiro turno da eleição, a avaliação negativa é a pior para um candidato à presidência que vai tentar um novo mandato. Por isso que está lançando tudo, está gastando tudo, não importa como é que vai fechar a conta. Economia, secretários do Tesouro e Orçamento de Guedes pedem demissão. Essa é o impacto das declarações de ontem e decisões de ontem do presidente. Investe, não sou candidata, mas quero mudar o país, diz Luísa Trajano. Capa do dia, jogos de azar evangélicos e centrão em lados opostos. Ciência, estudo do Butantan em Serrana mostra 99% de efetividade da Coronavac. Negócios, fim do extra representa despedida dos hipermercados. Essa semana a gente tratou do assunto hipermercados aqui, né, com o Antônio Carlos Ascar. Falamos aí de uma tendência, inclusive, de novamente serviços, além de entregas, serviços de entrega em casa, mas talvez a diminuição mesmo desses grandes, outro movimento. ESG, dias antes da COP26, Suzano antecipa a meta de remover toneladas de CO2. Importantes aí. E esse lance ainda, cinema ontem, que coisa terrível. Alec Baldwin mata uma pessoa com arma real em set de filmagem. Que coisa, como é que pode? Você está filmando um western lá no Novo México, tem uma arma, você acha que está desarmada, que é uma arma cenográfica, você vai brincar, atira no diretor, atira no assistente e mata. E que impacto, esse parou a produção, que coisa terrível. Mundo, princesa do Japão supera escândalo financeiro para se casar. Ah, o amor é lindo. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta traz a última de hoje aí, da sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Museus de Viena, na Áustria, criaram um perfil no OnlyFans, rede social conhecida por veicular conteúdo erótico. O objetivo da conta é mostrar obras de arte que contêm nudez e, portanto, são proibidas no Facebook e no Instagram. As informações são do G1. Dentre as publicações do perfil do OnlyFans, estão obras de artistas como Egon Skell e Coloman Moser, que retratam o corpo humano nu. Em 2019, segundo informações da NBC News, o Museu Albertina, em Viena, chegou a ter a conta suspensa do Instagram por publicações do tipo. Não é surpresa saber que algumas de suas obras de arte caíram em conflito com os censores há mais de 100 anos. E a batalha contra a censura ainda continua. Com o surgimento das redes sociais, proibições como essas estão de volta às manchetes, declarou o Conselho Turístico de Viena. Facebook e Instagram proíbem nudez em suas plataformas, exceto em imagens de pinturas e esculturas. Como o trabalho é feito por inteligência artificial, há erros que acabam penalizando páginas que postam obras artísticas. Já no OnlyFans, a nudez é permitida.
Então tá, né? Então tá. Tá tudo certo pra você aí? Nosso bom dia aí pra Irene Ircolino Chimisky, sou fã da Flávia, tá falando lá de Santa Catarina. Alan Oliveira, feliz dia novo, direto da Barra, Rio de Janeiro, precisando de um novo lar. Meu propósito é ajudar nesse processo. Então tá aí. Lilian Regina Mancuso. E tá lembrando aí do Irineu Cantor, hoje aqui, todos os dias, toda manhã. É isso aí, a música do Milton Nascimento é a sugestão de frase musical do dia. Nosso bom dia ao ator que já esteve com a gente aqui também, o João Signorelli. João Signorelli que faz o Gandhi, faz em empresas, inclusive, e tá preparando aí o lançamento. Tem, inclusive, aí você como... Você pode participar da construção, do financiamento das próximas peças que ele vai trazer aí. Já está para estrear, né? O Chico Xavier e também Fernando Pessoa, Nair Cardoso. Valeu sua presença aqui. Flávio Silva, Beioia, o Rose Plácido com a gente também lá da Bahia, Marcelo Oliversan. Vamos nessa, então. Bom, tamo junto, sexta-feira, espero que você trabalhe bem esse dia aí, que você faça esse dia valer a pena, que você tenha bons contatos, que você programe um bom fim de semana, que você aproveite aí que você tem mais tempo e não fique só dormindo, não fique só maratonando. Você tenha tempo para conversa, para visitas, para papos, para ir para a cozinha, para fazer coisas que você não pode fazer durante a semana. E aproveita para acordar cedo, ao contrário, em vez de acordar tarde. Só para ver como é que é começar um domingão acordando na mesma hora que se acorda durante a semana para trabalhar. Vai sobrar tempo, seu domingo, seu fim de semana vai render, hein? Vai poder ler, vai poder assistir, vai poder visitar, vai poder caminhar, levar o cachorro, vai poder ir para não sei onde, vai na padaria direto, vai ver como é que tá o mundo à sua volta aí, tá bom? Então saia do casulo, aproveite o fim de semana para fazer coisas diferentes. O ócio não significa não fazer nada. O ócio significa espaço para você fazer coisas diferentes, coisas que você normalmente não faz. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Você encontra a gente em todas as plataformas digitais aí, todas as redes, compartilha, está lá o canal do YouTube, tem todas as entrevistas, todos os papos que você pode acompanhar lá no repertório de podcasts que a gente tem, todas as agregadoras de podcast, Alexa, onde você quiser, você encontra a gente. E a Rádio Positiva também, streaming, que você pode baixar aí o seu aplicativo, pode baixar o aplicativo e ouvir 24 horas tocando músicas, trocando ideias, a gente está sempre lá. Outra coisa é você participar, está sempre com a gente. Tá no nosso grupo também, tô querendo reativar o nosso papo, mas você precisa estar com o seu celular legal, com a câmera legal e querer entrar no papo, quero ouvir histórias, esse diálogo nutritivo precisa incluir você que está com a gente. Então você entra no nosso WhatsApp aí, faça parte do nosso grupo do WhatsApp para entrar no papo, contar sua história, contar suas ideias, suas inspirações, para também inspirar aqui no programa, entrar no papo. Vamos lá! Eu tenho aqui a colaboração, a participação do nosso time, o Ulisses Galucci, que montou a nossa setup, o Thiago aí no controle de tudo, Roberta nas notícias da apresentação comigo, a pauta positiva, Isidro, pesquisa, o Davi Aguiar na Rádio Positiva, nas redes, valeu aí, hein? E a Roberta que chega para dizer pra gente o seu tchau e falar o que tem pra segunda, o que tem pra segunda, hein? O que tem? Tchau.
Valeu, valeu sua presença aqui. Aproveite o final de semana para maratonar em nossos conteúdos. Acesse felizdianovo.com.br. São mais de 700 podcasts com mensagens, entrevistas, momento insight para você ouvir. Excelente final de semana e até segunda-feira. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.